de artes e música em uso em 2019 para 8.681 em 2024. Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, aumentar a presença da arte e da música em sala de aula é investir na formação do ser humano como um todo.
Então isso é um ativo importantíssimo que a gente tem que mudar a nossa maneira de perceber, qualificar esses talentos. Porque quando a gente qualifica o talento através da cultura e da arte, não é só pela cultura e arte ela é aproveitada. Ela se expande para qualquer outra direção das suas profissões. Então, é a qualificação do ser humano.
Para garantir a sustentabilidade das ações, o estudo apresenta algumas recomendações, como planejamentos conjuntos entre as pastas da cultura e da educação, destinação de recursos públicos para investimentos em salas multiuso e na contratação de profissionais, e integração de práticas artísticas e culturais no currículo de tempo integral. Reportagem Natália Koslick.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o desenvolvimento do transporte hidroviário no Brasil, que utiliza rios e canais para movimentar cargas por embarcações. A fiscalização apontou que o país possui uma extensa rede com potencial para navegação, mas ainda aproveita pouco a estrutura. Hoje, a maior parte das mercadorias é transportada por rodovias. Na avaliação do TCU, o transporte hidroviário pode reduzir custos, aumentar a eficiência logística e diminuir impactos ambientais. A auditoria identificou problemas como falhas de planejamento, falta de coordenação entre órgãos públicos e dificuldades na execução de investimentos para o setor. Também foram apontadas falhas para definir prioridades e acompanhar projetos. O tribunal fez recomendações para melhorar a gestão. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide manter até 30 de junho de 2027 a aplicação dos critérios de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
STJ mantém ações penais contra engenheiros da Vale e de empresa alemã por rompimento da barragem Brumadinho.
TSE e partidos políticos firmam acordo pela integridade das eleições 2026.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide manter até 30 de junho de 2027 a aplicação dos critérios de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do DF.
O prazo foi fixado como improrrogável. Marcelo Della Libera.
O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal é uma transferência de dinheiro do governo federal para os entes da federação. A Constituição determina que os recursos sejam distribuídos com o objetivo de reduzir desigualdades regionais. Por isso, a regra de rateio considera fatores como população e renda. Uma ação do Estado de Alagoas questionava a lei que define os critérios de repartição dos recursos do fundo. Em 2023, o Supremo declarou inconstitucionais trechos dessa norma, mas manteve as regras em vigor até 31 de dezembro de 2025, para dar tempo ao Congresso de aprovar uma nova lei. Como o Legislativo não editou a nova regra, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, prorrogou a validade dos critérios até 1º de março. A decisão foi referendada pelo plenário. Depois, em março, Carmen Lúcia prorrogou novamente a aplicação das regras por 90 dias. O prazo terminou sem que houvesse nova legislação. Por isso, a ministra decidiu conceder mais 30 dias e enviar o tema ao plenário. O colegiado, então, decidiu prorrogar até 30 de junho de 2027 a aplicação dos atuais critérios de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O prazo foi fixado como improrrogável.
STJ mantém ações penais contra engenheiros da Vale e de empresa alemã por rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais.
No desastre, 272 pessoas morreram. Fátima Uchoa.
Pela acusação, três profissionais da TUVSUD teriam participado da emissão de declarações de estabilidade da barragem, mesmo com indícios de comprometimento da segurança. Já um engenheiro da Vale é acusado em relação à gestão dos riscos da estrutura, como a obtenção de declarações de estabilidade supostamente irregulares e a não adoção de medidas de emergência. O relator na sexta turma do STJ, ministro Sebastião Rei Júnior, observou que o habeas corpus para o trancamento de ação penal só é concedido quando não há justa causa ou quando fica evidente que o acusado não participou do delito, mas não se justifica se exige exame técnico aprofundado dos fatos, como nesse caso.
TSE e partidos políticos firmam acordo pela integridade das eleições 2026.
Dos 30 partidos registrados no Brasil, 26 aderiram à iniciativa. Fábio Ruas.
O acordo foi firmado entre o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, e representantes dos partidos. O documento reforça compromissos para as eleições de outubro, entre eles o combate à desinformação. O acordo também destaca a importância dos partidos na fiscalização e nas auditorias do sistema eletrônico de votação, além da promoção da acessibilidade e do enfrentamento à violência política, especialmente contra as mulheres.
Indígenas de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, começaram a ser atendidos hoje na itinerância Cidadania Aqui com Você.
Até 2.000 pessoas devem receber suporte jurídico gratuito nestes dois primeiros dias. Rafael Silva.
O mutirão está concentrado na aldeia Manga, cerca de 22 quilômetros de Oiapoque. Indígenas de diversas aldeias da região chegaram cedo para receber suporte jurídico nas áreas trabalhista, previdenciária, de saúde, social, entre outros. Mais de 150 profissionais de diversos órgãos se juntam ao mutirão organizado pela Justiça do Trabalho. A proposta é concentrar em um único local e de graça serviços que normalmente exigiriam viagens longas e custos elevados para os moradores da região. No sábado e domingo, a itinerância vai atender indígenas da aldeia Espírito Santo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a inclusão de educação política e cidadania nas escolas.
PEC da aposentadoria especial de agentes de saúde e de endemias pode ir ao plenário na próxima semana.
Segue para a sanção Banco Nacional de Boas Práticas contra a Violência à Mulher.
Boa noite.
Boa noite.
Como funcionam os três poderes? Qual é o papel do cidadão na democracia? E de que forma as decisões políticas impactam o dia a dia da população? Questões como essas poderão ganhar mais espaço nas salas de aula.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que torna obrigatório o ensino de educação política e direitos da cidadania nas escolas brasileiras. A proposta busca ampliar o conhecimento dos estudantes sobre as instituições do país e fortalecer a participação do cidadão. Repórter Douglas Castilho.
O conteúdo não será incluído como disciplina, mas estará inserido no contexto do ensino da realidade social e política, que já é obrigatório e será ministrado como tema multidisciplinar e transversal, perpassando diversas matérias. O senador Jordano, do Podemos de São Paulo, se manifestou a favor da iniciativa.
Das pessoas saberem o que é um vereador, o que é um deputado estadual, do que é um deputado federal, do que faz uma casa legislativa, o que é o Senado da República. Nesse momento que se discute muito política, mas poucas pessoas da população sabem o que os poderes fazem.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos de São Paulo, foi em sentido contrário, preocupado com o que chamou de ideologização.
Quem é que vai ministrar essa aula? São aquelas docentes formados em em escolas de nível superior, onde nós sabemos qual é a corrente ideológica que predomina.
Além de Mourão, outra senadora que fez questão de marcar sua posição e registrar voto em contrário foi Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. O texto vai à sanção presidencial.
E o Senado aprovou um projeto de lei complementar que proíbe o contingenciamento de recursos destinados às agências reguladoras federais. A proposta busca garantir autonomia financeira a esses órgãos responsáveis pela fiscalização de setores essenciais, como saúde, transporte, energia, telecomunicações e mineração.
O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Segundo o relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, a medida evita prejuízos às atividades de controle e regulação.
A descontinuidade de fiscalizações, análises técnicas e processos tende a acumular passivos administrativos, atrasar decisões, ampliar litígios e exigir posteriormente esforços orçamentários mais elevados para recompor a capacidade operacional perdida.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou a possibilidade de colocar em votação na próxima semana a proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Ele lembrou que o texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e recebeu apoio unânime na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Pela proposta, os agentes terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. Alcolumbre afirmou que é necessário garantir ao Senado a oportunidade de analisar uma reivindicação considerada importante para, segundo ele, cerca de 400 mil trabalhadores em todo o país.
É impossível um presidente do Senado Federal ser o único responsável por prejuízo de agente de endemia. E eu não percebi no ano passado, em nenhum momento, que alguém disse que isso aqui era uma bomba muito grande fiscal no Brasil. E eu estou cansado de ser cobrado todos os dias como um homem que está desestabilizando as contas públicas brasileiras, as finanças do nosso país.
Uma proposta que proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 avançou no Senado.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a transformação de uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão do Ceará em projeto de lei. A proposta agora passa a ser analisada pelo Congresso Nacional. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Uma sugestão que proíbe a obrigação de vacina contra a Covid-19 virou projeto de lei. A ideia foi encaminhada por um cidadão do Ceará por meio do portal E-Cidadania, ainda durante a pandemia. O relatório favorável do senador Márcio Bittar, do PL do Acre, lido pelo senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, destacou o direito à liberdade individual.
Ainda que pareça ter perdido o objetivo, em razão de inexistir, no momento, imposição vigente de vacinação obrigatória, a sugestão mantém relevante mérito por buscar assegurar, de forma permanente, a inviolabilidade da liberdade individual, o direito à objeção da consciência e a proteção da integridade física do cidadão brasileiro.
Qualquer pessoa pode enviar uma ideia legislativa pelo portal senado.leg.br/e-cidadania.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou o acordo da Organização Mundial do Comércio que elimina tarifas de importação para aeronaves civis, motores, peças e outros componentes do setor aeronáutico.
A proposta busca ampliar a competitividade da indústria e fortalecer o comércio internacional na área de aviação. O texto segue agora para análise do plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Entre 2018 e 2022, o mercado de aviação civil movimentou 3,7 trilhões de dólares em todo o mundo. O acordo assinado pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio sobre as negociações de aeronaves civis permite ao país participar ainda mais do setor, onde a Embraer já conta com destaque. O relator do acordo, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explica algumas vantagens do texto.
Porque o acordo sobre o comércio de aeronaves civis da OMC é um instrumento multilateral que objetiva a máxima liberalização do mercado mundial de aviação. Nesse sentido, ele assegura a eliminação de tarifas de importação para aeronaves, motores e peças, proíbe subsídios à exportação e reduz barreiras não tarifárias aos signatários.
O acordo, assinado em 1979 e atualizado em 2015, prevê a eliminação de tarifas para componentes de aviação como turbinas, partes de aeronaves, simuladores de voo, pontes de embarque de passageiros e produtos utilizados a bordo.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que permite a continuidade de ações de divórcio e de dissolução de união estável mesmo após a morte de uma das partes. A proposta evita a extinção automática do processo e garante a análise de questões como partilha de bens e outros direitos discutidos em juízo.
Segundo a relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a medida preserva a vontade manifestada em vida e evita prejuízos a familiares e herdeiros. O projeto está pronto para votação em plenário, com pedido de urgência.
O projeto de lei é importante porque acaba assegurando o direito dessa mulher ou desse homem em vida. Isso é muito importante. É um respeito, inclusive, à memória dessas pessoas.
E seguiu para a sanção presidencial um projeto que cria um Banco Nacional de Boas Práticas para reunir e divulgar ações, programas e políticas públicas que já apresentaram resultados positivos na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher.
A ideia é identificar e replicar iniciativas que dão certo no combate a esse crime. Repórter Alexandre Campos.
O banco conterá dados como nome do programa, ação ou projeto, data de sua vigência e descrição sumária do local, perfil e número de pessoas atendidas, além de órgãos públicos envolvidos em sua implementação. Relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Roberta Accioli, do Republicanos de Roraima, lembrou que o banco, além de valorizar as iniciativas exitosas implementadas no país, vai permitir que essas experiências sejam multiplicadas.
Isso facilitará não apenas a consulta e o intercâmbio de informações entre os entes federados, mas também o aproveitamento desses dados pela sociedade e soluções inovadoras possíveis de gerar benefícios concretos para a formulação e o aperfeiçoamento de políticas públicas de combate à violência de gênero.
Dados do Atlas da Violência de 2026 indicaram que entre 2014 e 2024, 46.336 mulheres foram assassinadas no Brasil.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara garante atestado para funcionários acompanharem filhos doentes.
Plenário estabelece mudanças na estrutura da Advocacia Geral da União.
Avança projeto de lei que aumenta a punição para ameaças feitas por Pix.
Boa noite. Ranieri Paulino, do Republicanos, destaca iniciativas desenvolvidas na Paraíba para coibir a violência contra a mulher e combater o feminicídio. O deputado acredita que programas de conscientização e acolhimento têm fortalecido a rede de apoio às vítimas.
Ranieri Paulino também ressalta a atuação de órgãos públicos na defesa dos direitos das mulheres, além de medidas legislativas voltadas à responsabilização de agressores. Para ele, o enfrentamento à violência exige ações permanentes de prevenção, proteção e mudança cultural.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, é autor de projeto que aumenta as penalidades para quem utilizar o Pix para fazer ameaças, perseguições e intimidações. A ideia, segundo ele, é ampliar a proteção das vítimas, especialmente mulheres, alvo de violência psicológica.
Flávio Nogueira destaca a importância desse sistema de pagamentos como uma inovação tecnológica brasileira, mas alerta para o uso indevido da ferramenta por criminosos que utilizam o campo de descrição das transferências para praticar assédio e ameaças.
O projeto que aumenta a pena para ameaças feitas por Pix já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Entenda como funciona com a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta as penas para os crimes de ameaça, de perseguição e de violência psicológica contra a mulher quando cometidos no campo de mensagem do Pix. O Pix é o meio de pagamento eletrônico instantâneo criado pelo Banco Central, que entrou em funcionamento em 2020. O texto estabelece que no crime de ameaça, que tem pena inicial de detenção de 1 a 6 meses ou multa, a penalidade é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é cometido por mensagem do Pix. No caso da perseguição, com pena inicial de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, a pena é aumentada da metade se o crime for pela mensagem do Pix. E o aumento também é de metade para crime cometido pela mensagem do Pix no caso de violência psicológica contra a mulher, que tem pena inicial de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. O autor, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, disse que apresentou o projeto para coibir uma prática que tem sido cada vez mais comum nos crimes de violência contra mulheres. Segundo ele, em muitos casos, o valor enviado é mínimo, irrisório, e serve apenas como um veículo para que a mensagem abusiva alcance a vítima, mesmo diante de medidas protetivas, bloqueios em redes sociais ou tentativas de afastamento. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também defendeu o projeto.
Esse instrumento Pix, que reafirma a nossa soberania, que reafirma sem dúvida nenhuma a democracia, que reafirma a inclusão, não pode ser um instrumento para propagar, para incentivar ou para efetivar violências contra as mulheres. Violência contra as mulheres é uma luta que é absolutamente estruturante para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária.
O projeto que aumenta as penas nos crimes de ameaça, de perseguição e de violência psicológica contra a mulher quando cometidos no campo de mensagem do Pix ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a aprovação na Comissão de Direitos Humanos de projeto que reconhece a responsabilidade do Estado pela chacina de Acari. Ela lembra que 11 jovens foram sequestrados em julho de 1990, sem que os corpos tenham sido encontrados.
Benedita da Silva afirma que a proposta prevê pensão vitalícia aos familiares das vítimas, como reparação moral e simbólica pelo desaparecimento forçado. A legisladora acrescenta que o texto também define a data de 26 de julho como Dia Nacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados.
Justiça. A Câmara aprovou o projeto que altera a estrutura da Advocacia Geral da União. O repórter Marcelo Lascher explica as mudanças.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central entre os órgãos da Advocacia Geral da União, a AGU. A Procuradoria-Geral Federal é responsável por representar na Justiça as autarquias e fundações públicas federais, como o INSS, o IBAMA e as universidades. Hoje, a direção da AGU é composta pelo Advogado-Geral da União, pelas Procuradorias-Gerais da União e da Fazenda Nacional, pelo Conselho Superior da AGU e pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União. O projeto aprovado e enviado pelo governo ao Congresso altera a lei orgânica da AGU para permitir que as carreiras jurídicas de procurador federal e de procurador do Banco Central também passem a integrar o órgão. O projeto foi criticado em plenário e o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, diz que a alteração aumenta os poderes do advogado-geral da União e pode comprometer a autonomia de outros órgãos como o Banco Central.
O principal argumento sendo utilizado aqui é o seguinte: todos os órgãos que já estão subordinados à Advocacia-Geral da União vão continuar subordinados. Eu duvido muito que haveria essa mobilização política em torno dessa matéria se fosse para não mudar nada. E me causa preocupação a possibilidade de diminuir a autonomia das autarquias, a autonomia das agências reguladoras, a autonomia do Banco Central e, ao mesmo tempo, dar superpoderes para que o advogado-geral da União avoque para si causas que não deveriam ser da sua competência.
O relator da proposta, o deputado Lafayette de Andrada, do PL Mineiro, negou que a proposta ameace a autonomia de outros órgãos, mas admitiu um erro que, na redação original, permitia que o advogado-geral da União indicasse o procurador da Fazenda Nacional e o procurador-geral do Banco Central sem ouvir o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, o que foi corrigido no texto final. A proposta aprovada determina que esses cargos são de indicação conjunta do advogado-geral da União com o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Para Lafayette de Andrada, o texto apenas incorpora à AGU carreiras que, na prática, já são subordinadas ao advogado-geral da União.
Alguns jornalistas, sem ler o projeto, publicaram algumas matérias alarmistas dizendo que esse projeto confere poderes agigantados ao advogado-geral da União, o que não é verdade. O que esse projeto traz, na verdade, é incorporando ao escopo da AGU as carreiras que hoje, na prática, já são comandadas pelo AGU, que são a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria do Banco Central.
O projeto, que inclui a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central, entre os órgãos da Advocacia-Geral da União, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Trabalho.
Melon Solano, do PT do Piauí, cobra do Senado o andamento da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. Ele lembra que a PEC recém-aprovada na Câmara prevê 2 dias de descanso semanal sem redução salarial.
Melon Solano aponta a melhoria na qualidade de vida dos brasileiros como um dos fatores de destaque. Em sua opinião, a aprovação da matéria no Senado vai contribuir para a atualização da CLT, reduzindo o adoecimento e o número de acidentes de trabalho.
Já Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, celebra a retirada de urgência do projeto do governo que coloca fim à escala 6x1. Segundo ele, o Executivo e lideranças do Legislativo perceberam os impactos negativos da medida, como o encarecimento de serviços básicos, como as tarifas de ônibus.
Na avaliação de Luiz Lima, diante de um cenário de inflação, juros altos, endividamento público e alta informalidade, a matéria é irresponsável e, caso prospere, vai prejudicar profissionais que dependem de comissões e gorjetas e diminuir a competitividade internacional do Brasil.
Pedro Ayrara, do PP de Minas Gerais, defende a derrubada de veto ao projeto que estabelece regras nacionais para a idade máxima de ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros. Ele esclarece que a proposta amplia de 30 para 35 anos o limite de entrada em concursos.
Pedro Ayrara defende que a mudança atualiza a legislação diante do aumento da expectativa de vida e das novas exigências de formação para o ingresso nas carreiras militares. O parlamentar pede apoio à análise do veto a ser apreciado em sessão do Congresso Nacional.
Aloysio Mendes, do Republicanos, homenageia os 190 anos da Polícia Militar do Maranhão. O deputado exalta a atuação da corporação na proteção da sociedade e na preservação da ordem pública.
Aloysio Mendes reconhece o trabalho de homens e mulheres que integram a instituição e cumprem papel fundamental no sistema de segurança do Maranhão. Ele diz que a corporação tem uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público.
Economia.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, registra a participação de membros do Ministério da Fazenda em audiência na Câmara para debater o cenário econômico do país. Segundo o deputado, foram apresentadas na reunião medidas para estimular o crescimento, ampliar o emprego e conter a inflação.
Bom Gás também defende ações do governo para enfrentar os efeitos de crises internacionais sobre a economia brasileira. O parlamentar cita avanços na reforma tributária e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda como medida voltada à redução da carga tributária.
José Nelto, do União de Goiás, cobra a abertura de uma CPMI para apurar possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master. O deputado afirma que a comissão é necessária para identificar responsabilidades e dar resposta à população sobre os prejuízos causados.
José Nelto reclama de demora na instalação da CPMI e afirma que a apuração deve alcançar eventuais agentes públicos e privados implicados nas operações financeiras. Ele sustenta que a falta de investigação aumenta a desconfiança da sociedade sobre o caso.
Sargento Faur, do PL do Paraná, defende a atuação de integrantes da Operação Lava Jato em processos conduzidos no Estado. O deputado contesta críticas feitas por setores da esquerda, afirmando que a Força-Tarefa teve papel relevante no enfrentamento à corrupção no país.
Sargento Faur diz que decisões judiciais posteriores contrárias à Lava Jato não apagam a relevância da operação. Na avaliação dele, a oposição deve rebater tentativas de desqualificar as investigações e seus desdobramentos políticos.
Agricultura.
Sérgio Turra, do PP, defende a aprovação do projeto que prevê mecanismos de securitização e renegociação das dívidas aos produtores rurais. Segundo ele, a medida é necessária para auxiliar agricultores afetados por estiagens e enchentes no Rio Grande do Sul.
O parlamentar rebate críticas de que a proposta representaria um desfalque nas contas públicas. De acordo com Sérgio Turra, o projeto cria condições para que os produtores reorganizem suas finanças e mantenham a atividade agropecuária sem prever o perdão das dívidas.
Delegado Caveira, do PL, denuncia que o ICMBio tem entrado em fazendas e confiscado gado de produtores no Pará. Ele acusa os governos federal e estadual de apoiarem abusos contra agricultores e alega que os produtores afetados já estão há mais de 50 anos na região.
Delegado Caveira cobra ação imediata do Ministério Público contra apreensões em Altamira e pede que o governo do Pará seja investigado por corrupção. Segundo sua análise, a administração estadual tem sido palco de clientelismo para garantir a perpetuação de determinadas famílias no poder.
Meio Ambiente.
Inácio Arruda, do PCdoB, festeja a realização, na data em que se celebra o Dia Internacional do Combate à Desertificação, de um seminário internacional para combater a degradação das terras. Ele sublinha a busca por soluções científicas para o solo do semiárido, especialmente no Ceará.
O evento ocorrido na Câmara, segundo Inácio Arruda, reuniu cientistas e a ONU para propor tecnologias que ajudem o pequeno produtor. O deputado esclarece que a meta é usar a pesquisa de órgãos como a Embrapa para salvar a agricultura familiar no Nordeste brasileiro.
Turismo.
Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, comemora a realização em Fortaleza de encontro que está reunindo agentes de turismo de todo o país até o dia 20 de junho. Ele destaca que a programação inclui visita à técnica à Canoa Quebrada, no município de Aracati, para ampliar a divulgação da Rota das Falésias.
Eduardo Bismarck também destaca o novo voo da Azul entre Belo Horizonte e Aracati, previsto para operar a partir de outubro. O parlamentar avalia que a ligação aérea deve fortalecer o turismo no litoral leste do Ceará, contribuindo para a geração de negócios na região.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pede apoio para projeto de sua autoria que visa incluir a temporada de praias do Rio Tocantins no calendário oficial de eventos nacionais, para fomentar o turismo e a economia local durante os meses de junho a setembro.
De acordo com Hildo Rocha, a oficialização da temporada vai atrair turistas e facilitar o financiamento de atividades culturais e de lazer. O deputado lista as cidades de Imperatriz, Ribeirãozinho, Ribamar, Fiquene, Estreito e Porto Franco como principais polos turísticos maranhenses.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde.
A Câmara aprovou proposta que garante atestado para o funcionário acompanhar filhos doentes sem desconto no salário. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que pais ou responsáveis por crianças de até 12 anos se afastem do trabalho por até 14 dias por ano, sem desconto no salário, para acompanhar os filhos em caso de doença. O afastamento, porém, deverá ser justificado com atestado médico, que contém informações como o diagnóstico, o registro do médico no Conselho Regional de Medicina e uma declaração expressa da necessidade de acompanhamento pelos responsáveis. O atestado servirá como justificativa para a ausência no trabalho somente se for demonstrada a incompatibilidade entre o acompanhamento do filho e o exercício da atividade, e se a assistência dos pais for indispensável e não puder ser compensada no emprego. Durante o período de licença, será assegurada a manutenção do emprego e os direitos trabalhistas. O projeto foi apresentado pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, e o texto final foi alterado pela relatora, deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul. Ela retirou, por exemplo, a previsão de o INSS arcar com o pagamento dos empregados durante afastamento e limitou em 14 dias por ano o período máximo de afastamento dos pais. O projeto foi criticado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que apontou prejuízo para as pequenas empresas.
Isso estimula absenteísmo, é uma agressão, novamente, à negociação direta entre empregadores e empregados. Mas 14 dias, a gente está falando de meio mês, onde libera, pode faltar, leva o filho e não precisa voltar para o trabalho, não é obrigado a compensar, não é obrigado a fazer nada. Então isso é uma vergonha, é um intervencionismo, não dá para ficar jogando tudo nas costas de quem produz.
O autor da proposta, o deputado Alencar Santana, disse que o texto final prevê medidas para evitar abusos e fraudes.
A deputada Denise aperfeiçoou o texto, garantindo medidas de proteção para evitar que, se porventura uma pessoa queira abusar dessa lei, não possa estar usando esse recurso sem necessidade. A lei visa garantir a proteção e o cuidado à criança e permitir que a responsabilidade que o pai e a mãe têm do cuidado possa ser exercida de maneira plena.
O projeto que permite que pais ou responsáveis por crianças de até 12 anos se afastem do trabalho por até 14 dias por ano, sem desconto no salário, para acompanhar os filhos em caso de doença, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, classifica como ineficiente a gestão estadual em áreas essenciais como educação, saúde e segurança pública. O congressista alega que o Estado apresenta índices alarmantes de violência, além de infraestrutura precária nas rodovias.
Marcelo Nilo acusa o executivo local de descumprir obrigações financeiras com prestadores de serviços e artistas contratados. Ele qualifica a administração do Estado como a pior da história, apontando problemas também nas políticas de geração de emprego e de proteção às mulheres.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, critica o governo do Distrito Federal, mencionando uma operação policial contra autoridades do primeiro e segundo escalão da gestão atual. Para ele, os episódios reforçam a suspeita de irregularidades na administração.
Rodrigo Hollenberg também defende a instalação de uma CPI para investigar o Banco Master e operações envolvendo o Banco BRB. Ele afirma que a apuração dos fatos é necessária para garantir transparência e esclarecer possíveis responsabilidades.
Vavá, do Avante de Minas Gerais, relata preocupações de moradores do Vale do Jequitinhonha sobre a prestação de serviços públicos. O deputado informa que recebeu denúncias relacionadas às condições de estradas vicinais, transporte escolar e limpeza urbana.
Vavá cobra atenção dos gestores públicos da região para a aplicação dos recursos municipais e para a qualidade dos serviços oferecidos. Segundo ele, o atendimento às comunidades mais vulneráveis deve ser tratado com responsabilidade e compromisso com o interesse público.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que amplia a área reconhecida como semiárido no Estado. O deputado argumenta que a proposta beneficiaria produtores rurais fluminenses que enfrentam períodos frequentes de estiagem.
De acordo com o Dr. Flávio, o reconhecimento dessa área permite ampliar o acesso a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural. Para ele, o projeto fortalece a produção agropecuária, gera renda e impulsiona a economia de mais de 20 municípios no interior do Rio de Janeiro.
Dr. Frederico, do PL, comemora a aprovação na Comissão de Legislação Participativa de moção de louvor à tratorada de Santa Rita de Caldas, realizada no município do sul de Minas Gerais. Ele assinala que o evento reúne agricultura familiar, tradição religiosa e valorização das comunidades rurais.
Dr. Frederico também registra a presença de representantes da cidade de Coronel Xavier Chaves na Câmara. Ele destaca a produção rural, a cachaça mineira e o queijo artesanal, como expressões da cultura e da economia dos municípios da chamada região do Campo das Vertentes de Minas Gerais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Motel Queros.
Perfeito pra você.
Pra você viver os seus momentos de amor, Motel Queros em Campo Grande. Em promoção, viu? Momentos apenas R$60. Per noite, R$100. O Motel Queros tem 4 unidades na rua Estados Unidos, na Vila Jacir, e na rua José Lacava, no bairro Nova Bandeirantes. Mais uma unidade no bairro Jardim Panamá. E a outra unidade fica ali na rua Santa Gueda, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, pra você viver os seus momentos de amor.
Raiz é aquilo que sustenta, que permanece mesmo quando o tempo passa.
Quando a gente fala de Brizola, fala de coragem, fala de educação e de compromisso com o povo. Algumas ideias atravessam gerações porque continuam fazendo sentido. E o PDT carrega essas raízes. Estar ao lado das pessoas, defender justiça social e acreditar que a política precisa ter propósitos. Finice é o PDT.
7 horas da manhã, Mato Grosso do Sul, acorda comigo. Rodrigo Nascimento, Rodrigão na quadrada. É o plantão policial, análise dos fatos, a previsão do tempo, as informações do trânsito em tempo real. E é claro, você ouvinte do Noticidade, primeira edição, Noticidade, participando comigo pelas redes sociais. Pra ficar bem informado, de segunda a sexta, pelas ondas do rádio da FM Cidade 97, Noticidade, primeira edição, comigo, Rodrigo Nascimento.
Noticidade, primeira edição.
Rodrigo!
A gente tá na quadrada. Oferecimento, Forte Atacadista, bom negócio todo dia. BBM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia. Sesc, baixe agora o aplicativo, encontre no Sesc. Lojas MM, Sumato Grossense de coração. Sistema Fiemes, a força que transforma Mato Grosso do Sul. Sertão, tá tudo certo, tá tudo sertão. Energiza, viva a sua potência. Pátio, o shopping do centro.
Rádio Cidade toca mais músicas por dia.
Rádio Cidade, aqui a música não para.
Rede MS de Rádio apresenta programa Amor Sem Fim. Oferecimento Motéis Queros, em Campo Grande, momento R$50. Para você viver seus momentos de amor.
Atenção emissoras. Atenção emissoras. 5 batidas do seu coração e o amor está no ar. A partir de agora, um pool de emissoras transmitindo ao vivo o programa de maior audiência do rádio.
Amor Sem Fim.
Amor Sem Fim.
Com Lucas de Lima.
And I think I finally know you. I can see beyond your smile.
Prepare o seu coração. O amor está no ar.
I can't believe what I just heard.
Amor Sem Fim. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima.
Boa noite. Está começando o programa Amor Sem Fim, o seu espaço especial de todas as noites, de segunda a sexta-feira, nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Que bom estar com você aqui nas ondas do rádio, aqui onde os clássicos do rádio ganham vida, né? Todas as noites, 2 horas de muita emoção à flor da pele. Você vai ouvir a partir de agora as músicas que marcaram gerações, canções que atravessam o tempo e continuam tocando fundo no coração de quem sabe o que é amar. Prepare-se para uma noite de pura emoção, de muita nostalgia. Eu sou o Lucas de Lima e juntos vamos viajar nas ondas do rádio com os maiores sucessos de todos os tempos. Sinta-se à vontade, viu? Para mandar aí e escolher a sua música através do nosso WhatsApp, que é o 99219-6327. Você pode mandar a sua mensagem nessa noite de qualquer lugar do estado, do Brasil e do mundo, né? Pode escolher uma canção, oferecer para quem você ama, ou aquela para você recordar, voltar num tempo da sua vida aí, né? Tipo assim, eu era feliz e não sabia, né? Pode também fazer novas amizades, encontrar sua cara metade. A gente coloca no ar a sua participação aqui, tipo o Tinder do rádio, né? Onde você encontra a sua alma gêmea, tá? Manda aí as suas características, o seu jeitinho especial de ser. E claro que eu vou anunciar aqui o seu contato para você fazer uma legião de amigos e quem sabe rolar uns sentimentos. Está no ar o meu, o seu, o nosso Amor Sem Fim. E eu começo super bem tocando as mais belas canções de amor de todos os tempos. A primeirinha de hoje, Ahá, Stay on This Road. Boa noite.
Thank you.
Mais amor no seu rádio.
Amor sem fim.
Sem fim, com Lucas de Lima.
Sem contar os dias que me faz. vida. Não, cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Meu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. Faz morrer sem saber de ti, jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar. Quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar por você. Viver, viver pra esperar por você. Eu viver pra esperar
Javan, o amor sem fim, eu te devoro. E foi especialmente da Dilma para o coração do Carlos, os dois me ouvindo em Dourados nessa noite. E você ainda não mandou o seu alô para o Lucas Lima? Manda aí para o 99219-6327, é o nosso WhatsApp. Você participa e ouve as mais belas canções de amor todas as noites. Daqui um pouquinho tem essa do Centro. Canção Lover Why, pra você matar a saudade. Aqui você ouve só as mais românticas do seu rádio. The Witness e a música Miracle of Love. Essas no programa de hoje, inclusive essa daqui do Secret Service. Se eu fosse você, ficava coladinha aí no nosso programa, que tá ainda no início, mas vai rolar muita coisa bacana nessa noite. Eu volto já.
MS de Rádio.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Um lugar pensado para você e sua família. Na Rota do Pantanal e Bonito. Lotes rurais a partir de 2 mil metros quadrados. Esportes, lazer e qualidade de vida. Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.
AgroBrasil TV. Compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, arroba AgroBrasil TV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Clube da Insônia.
Bacana, gente, eu sou o Yonão, baby do rádio, no Clube da Insônia, na Rede MS de Rádio.
Clube da Insônia, a sua legião de amigos na madrugada.
Você pede o Nantoca, tradução da madrugada, momento de reflexão, o passado de presente pra você. Clube da Insônia, nas madrugadas da Rede MS de Rádio, primeiro lugar em todo lugar, com Yonan, o baby do rádio.
Primeiro leilão virtual Radar Pecuário, edição Pantanal, quinta-feira, 18 de junho às 17 horas, em oferta 1.700 animais, filmados no Pantanal de Rio Negro e Corumbá, ponto de encontro, sede da Leilo Boi, promoção Pecos Assessoria, transmissão Rural Play no YouTube, site aplicativo Leilo Boi, informações e lances 999225257, realização Leilo Boi, 41 anos, tradição e confiança geram bons negócios.